Lucas, capítulo de número 22, verso 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos doze, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. Diga amém.
Amém.
Se assenta, por favor, e eu quero compartilhar algo de Deus com você esta noite. Dentro de alguns minutos eu vou concluir. Você vai entender que os minutos que eu vou usar serão suficientes para que você compreenda tudo o que Deus tem para falar com você através da minha vida. Queridos, eu sei que todos nós que lemos a Bíblia Sagrada ficamos impactados com aquilo que Jesus fazia. Eu não digo somente impactado com os milagres. Os milagres causam impactos, mas o que mais causou impacto no ministério de Jesus não foi os milagres. Até porque teve homens que fez milagres de nível e milagres em quantidades também muito grandes. A Bíblia fala de homens que ressuscitou mortos. A Bíblia fala de outros que bastou tocar na pedra e da pedra saiu água. A Bíblia fala de outros homens muito usados em milagres. Agora, nenhum tem tantas habilidades e tanta precisão na hora de realizar a vontade de Deus como Jesus. Jesus é incomparável na sua maneira de liderar. Ele é incomparável na maneira de formar uma equipe. E quando nós lemos os evangelhos, nós entendemos que esses livros tratam da maior de todas as equipes que já houve na face do planeta. E é bonito que Jesus escolheu 12 homens e não eram homens perfeitos, porque muitas vezes o nosso grande questionamento na igreja como hoje é que estamos precisando de mais pessoas perfeitas. A nossa discussão é que Deus não está agindo na igreja porque nós estamos tão falhos, tão frágeis, erramos tanto e etc. e tal. Basta ler a história desse grupo, da equipe que Jesus levanta, e você vai ver que eram homens que erravam também. Eram homens que falhavam, eram homens que chegaram até a causar escândalos, eram homens que brigavam por coisinhas tão bobas, parecendo os crentes de hoje, porque brigam por coisas tão simples. Talvez tenha alguma mulher que brigou só porque a cor do lencinho é vermelho e ela queria que fosse roxa. Talvez alguém reclamou porque a saia é preta e queria que fosse azul marinho. Coisinhas mínimas eles discutiam, coisinhas mínimas eles entravam em atrito. Mas diga-se de passagem que essa equipe de pessoas que não eram perfeitas, elas revolucionaram o mundo. Essas pessoas chegaram tão longe com seu ofício que geraram vidas, geraram discípulos, levaram a palavra de Cristo. O evangelho cresceu tanto que chegou em Valinhos, chegou no Brasil, chegou até você, chegou até mim. E não foram homens perfeitos que levaram o evangelho, eram homens que tinham defeitos, porém eles estavam fazendo uma obra perfeita para Jesus. E eu quero liberar uma palavra profética. Deus vai te usar com seus defeitos para fazer a obra dele, que é perfeita. O diabo nunca vai entender isso, mas o resultado vai ficar claro. Quem tem coragem de receber isso, que dê um glória para Jesus, que celebre a ele. E o texto que nós lemos fala de um dos episódios vivenciados por essa equipe. Porque Jesus levantou 12 homens, e ele levantou esses 12 homens, e foi debaixo de muita oração. Percebe que diz o capítulo de número 6 do evangelho escrito por Lucas, que Jesus havia passado uma noite orando para escolher 12 amigos. Imagine você que na hora que vai escolhendo os amigos ao léu, as amigas ao léu, bastou encontrar na fila do supermercado e um sorriso amistoso, já é sua amiga. Bastou encontrar lá no trabalho e vestir uma roupa que você gosta, já é o seu amigo. Jesus não. Ele passou a noite inteira orando para escolher certinho, direitinho. Jesus escolhe uma equipe e a sua liderança e a sua equipe é alvo de estudos até hoje. Toda vez que alguém fala sobre liderança e fala sobre um líder impactante, sobre um líder inteligente, é impossível não lembrar de Jesus e essa equipe de 12 homens. Mas o texto mostra nesse capítulo de número 22 do Evangelho escrito por Lucas, parte do episódio do dia que Judas Iscariotes, ele decidiu que entregaria Jesus para os inimigos por 30 moedas de prata. Eu sei que todos conhecem a história. Todos aqui sabem muito bem, porque já leram e visto que nós vivemos em um país de tradição católica. Cristianismo católico aqui é muito forte, então todos nós ouvimos a história do Judas, do traidor, o Judas Iscariote, aquele que vendeu Jesus. Mas o que me admira aqui na traição do Judas, apóstolo, é fazendo um paralelo com o que acontece hoje. Parece que hoje os traidores têm muito mais sucesso do que o Judas. Porque engraçado é que o Judas, ele não teve sucesso, não. Nada do que ele projetou deu certo. Por exemplo, prendeu Jesus, Jesus foi livre novamente. Eles mataram Jesus, Jesus ressuscitou e vive para todo sempre. Não deu certo. Não adianta lutar, te trair, não adianta tentar te derrotar. Isso não vai dar certo. Até alguns momentos vai parecer que está dando certo, mas não vai dar. O engraçado é que Judas não teve sucesso. Eu tenho certeza que o Judas tentou procurar mais alguém para ajudá-lo a trair Jesus, mas ele não conseguiu. Perceba que no texto mostra que Judas, ele negou, ele traiu Jesus sozinho. O mesmo texto mostra que o Judas, ele entregou Jesus para os inimigos sozinho. O mesmo texto mostra que dos 12, ele era o único que estava liderando a comitiva dos inimigos. O texto não mostra nenhum outro acompanhando ele. Ele não tem a companhia do Tomé, ele não tem a companhia do Felipe, ele não tem a companhia do Tiago, ele vai sozinho. Até quando você lê a Bíblia, você vai perceber que sempre que o Judas, o traidor, ele aparece fazendo alguma coisa, ele está exclusivamente sozinho. Você lembra quando a mulher, ela trouxe a sua essência pura e ela derramou aos pés de Jesus? Só o Judas reclamou, porque quem tem o espírito da traição, o vírus da traição, ele jamais suporta ver uma liderança sendo honrada, jamais suporta ver um líder ser aplaudido. Se tem aniversário para o líder, seja líder das irmãs, líder dos jovens, líder dos obreiros, o líder da igreja, ele fica endemoniado só de ver o líder sendo aplaudido. Ele fica endemoniado só de ver o líder sendo abraçado. Quando Judas viu que a mulher derramava o precioso, coisa boa aos pés de Jesus, quer que o Judas diz, por que não vendeu isso e deu para os pobres? Ninguém se aproximou dele e disse, eu também concordo, eu acho que poderia ter dado para o Bartimeu, eu acho que poderia ter dado para o pobre do Lázaro, que desejava pegar as migalhas que caía da mesa do rico. Não, você pode perceber que ninguém se aproxima dele, ele sozinho está reclamando, ele sozinho está murmurando. O texto de João capítulo 12 e o verso de número 6 diz que Judas tinha bolsa e ele colocava a mão na bolsa e ele roubava Jesus. E o engraçado é que ele também roubava sozinho, não tinha o vice tesoureiro ou algum companheiro para roubar com ele, ele roubava sozinho. Não é diferente de hoje, porque hoje quando se levanta um traidor e um divisor na igreja, ele sempre leva mais alguém. Quando vem uma mulher para tentar falar mal da liderança, ela sempre consegue ter uma equipezinha, a equipezinha do WhatsApp, a equipezinha das redes sociais, a equipezinha que come aquela pizza que parece que é só comer pizza, mas não é. A intenção é desestruturar, tirar a estrutura da liderança. A intenção é causar males para o líder. Sempre quando se levanta um homem para lutar lutar contra a igreja, perceba que ele nunca está sozinho. Sempre tem mais alguém caminhando com ele, tem alguém lutando com ele, tem alguém que compactua das ideias dele, tem alguém que lhe apoia. E às vezes tem até alguém dizendo: pode abrir a igreja, abre em Valência, ou se abrir eu estou dentro, eu vou com você, eu não vou ficar, eu não vou participar. Sempre o traidor encontra alguém. Por que na equipe de Jesus o Judas não encontra ninguém? Porque na equipe de Jesus, talvez o Judas tentou, ninguém, não estou com você. Talvez o Judas disse: aí Pedrão, vamos comigo, Pedro, estou fora, lealdade até a última. Talvez o Judas disse: Tomé, vamos, eu Tomé, mesmo com minha dificuldade de crer, eu sou leal e eu não vou deixar Jesus por nada. Talvez o Judas, ele procurou o Felipe também, não estou com você, eu não faço parte. Sabe o que é que eu aprendo? Só vai dar glória quem entendeu o que eu vou falar agora. É que a equipe de Jesus tinha imunidade espiritual muito alta, a tal ponto que o vírus da traição não tinha o poder de tocar naquela equipe. O vírus da traição não tinha o poder de tocar em Pedro. A imunidade era tão alta que podia chegar o traidor que fosse. O Pedro, com todas as fraquezas, continuava crente. O Tomé, firme. E eu vim trazer uma palavra profética de Deus para a tua vida. Deus vai aumentar a tua imunidade espiritual. Tem alguém que levantou a mão para receber? Eu vou continuar profetizando. A sua imunidade espiritual vai estar em alta, em alta. A comunhão vai estar em alta. Não adianta te fazer proposta, não adianta tentar tirar você daqui, não adianta tentar te seduzir, não adianta trazer o vírus da hipocrisia, o vírus da mentira, o vírus da deslealdade. Deus aumenta a imunidade espiritual esta noite. De quem tiver coragem de erguer as duas mãos e dá um glória, como crendo nessa palavra. Eles tinham imunidade. Imunidade. Eu sei esta noite que quando eu falo sobre imunidade, eu não estou falando nem um pouco de grego e nem hebraico. Eu não estou falando outro idioma. Eu estou falando daquilo que nós estamos acostumados a comunicar. Principalmente agora que nós estamos no início do tempo do calorzão, do verão, no estado de São Paulo, na região metropolitana, então aqui na região de Campinas, que o clima é muito semelhante, sempre, na temporada, aliás, na estação passada, nós sofremos muito aqui com resfriado, com gripe, febre, cansaço, náusea, porque esses vírus sempre atacam nessa fase do frio, na estação fria do ano. É engraçado que quando alguém manifesta alguns desses sintomas de náuseas, vômito, cansaço, fadiga, moleza no corpo, dores de cabeça, dores no corpo, espirros, tosse, coriza, o olho lacrimejando, alguém diz: a imunidade está baixa, então pegou a gripe. Quando a sua imunidade está baixa, qualquer vírus, bactéria ou fungos pode atingir o seu organismo, lhe trazendo doença. Quando a imunidade está baixa, aquilo que era para ser curado em uma semana pode gastar um mês. Quando a imunidade está baixa, a doença que era simplesmente para passar batido, ela instala no seu organismo, lá ela fica, podendo aprofundar o quadro. Quando a imunidade está baixa, dependendo do medicamento, ele nem faz mais efeito. Crente tem que ter imunidade espiritual. Entenda isso de uma vez por todas. O bonito é que quando a sua imunidade espiritual está boa, não há o que te para. O engraçado, olhe bem para mim, antes de viajar, sempre quando estou fazendo viagens internacional, eu tenho que olhar minha carteirinha de vacinação. E geralmente quando nós viajamos para alguns países, temos que tomar uma vacina, principalmente contra a febre amarela. Pastor, o que significa isso? É que quem já tomou a vacina pode conviver no ambiente onde outros têm a febre amarela. Não vai te atingir. Por quê? A sua imunidade está alta. Quando o vírus tentar atingir o teu corpo, o sistema de defesa do seu organismo mesmo. Ele se levanta, combate o vírus, combate fungos, combate bactéria, e você fica saudável. Escuta, quando o crente tem a imunidade espiritual alta, ele pode andar no meio de fofoqueiro, ele não fofoca. Ele pode andar no meio de crente gelado, ele vai manter a chama da glória de Deus acesa na sua alma. Ele pode caminhar no meio de gente que nem lê Bíblia. Ninguém está lendo Bíblia, ele está lendo Bíblia, porque a imunidade dele está alta. Ele pode caminhar no meio dos adúlteros, você vai procurar lá e vai encontrar ele com a vida santa. A mulher que tem imunidade alta, ela pode estar na beira da praia, as amigas, tudo é piriguete, e ela continua crente. O pastor não está vendo, mas a imunidade está alta. Quando a sua imunidade está alta, ainda que queira te corromper, sabe como você é? É igual Daniel, pode pôr manjar da Babilônia, eu não toco, eu não como, eu não me alimento, eu não me envolvo. Quando a sua imunidade está alta, sabe como você é? Você é igual Obadias. Enquanto Jezabel mata a profeta, Obadias diz: eu não, eu pego o pão escondido e eu sustento tempo profeta. Eu vim trazer uma palavra profética. Você vai permanecer de pé enquanto muita gente está caindo. Você vai continuar caminhando quando muita gente estiver parando. A glória de Deus vai estar na tua vida, mesmo no meio da apostasia. Quando o mundo está ficando cada dia mais profano, você está santificando mais, porque Deus está aumentando a tua imunidade. Se alguém tem coragem de receber isso, levanta as tuas mãos agora. Celebra Jesus. Pode dar glória, porque não tem nada que vai te atingir. Pode dar glória. Você não será influenciado. Você sairá daqui um influenciador, uma influenciadora. Pode glorificar, porque aonde você passar, a glória vai passar contigo. Pode glorificar. Aonde você pisar, Deus vai pisar com você. Eu vou além hoje. Mulheres, vocês estarão tão cheias que se vocês pisarem em uma casa de prostituição, a glória vai entrar com você. E prostituta vai virar mulher de Deus. A glória vai estar na tua vida, homem, que quando você passar no bar, o cachaceiro vai abandonar a cachaça e vai virar homem de Deus. O drogado vai abandonar as drogas e vai ser homem de Deus. Tem alguém me ouvindo aqui? Pega na mão de alguém do seu lado e diga: Deus está aumentando a sua imunidade. O maior problema da igreja é quando a imunidade está baixa. O grande problema da igreja é quando a imunidade não está boa. Porque quando a imunidade está baixa, é normal as mulheres desanimarem de vir para o congresso. Se a imunidade está baixa, é normal o vírus da novela atingir e dominar. Se a imunidade espiritual está baixa, é normal alguém gostar mais de assistir o campeonato brasileiro do que de estar na igreja adorando e glorificando a Deus. Se a imunidade espiritual está baixa, é normal que homens entendam mais de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Barcelona, de Chelsea, de seleção brasileira, do que de Bíblia. Se a imunidade espiritual está baixa, é normal você perceber que toda vez que um falso profeta encostar ao lado desse crente, o falso profeta vai ter sucesso. Se a imunidade espiritual está baixa, é normal pastores serem seduzidos por espíritos malignos e entra, dominam, porque a imunidade espiritual está baixa. Apesar das fraquezas da equipe de Jesus, aqueles 11 tinham imunidade tão alta que o Judas conviveu com eles 3 anos e ninguém aprendeu nada com Judas. O Judas ficou 3 anos lá com a sua sem vergonhice, sua falta de caráter, ladrão, sem vergonha. E ele tentou, tentou e não conseguiu nada. Imunidade alta. Agora, se a imunidade está baixa, qualquer um fofoqueiro que se aproximar de você, arranca mais uma fofoca. Se a imunidade espiritual está baixa, até a depressão, quando ela tem origem espiritual, quando um depressivo desse chega perto de você, que tem imunidade espiritual baixa, a depressão espiritual dele também atinge a sua vida. E o que era um depressivo passa a ser 2. E se chegar o terceiro com a imunidade baixa, vai ser 3, 4, 5. Grava o que eu disse. Não disse a depressão em um todo, mas a depressão espiritual, porque ela também existe. Ela existe e ela é uma realidade do mundo espiritual, que também se manifesta no mundo físico. Quando a imunidade está alta, você é semelhante a homens de Deus que sempre viveram nesse mundo. E como eles eram santos, como eles tinham uma vida de santidade, vivendo em um mundo tão profano. Escuta, nem sempre Deus vai te tirar do ambiente para que você viva o que Ele tem para você. Às vezes você vive em um quintal que é um pedaço do inferno. O seu quintal te convida para pecar. Às vezes você convive com uma cunhada que só de olhar na cara dela já é um convite para mergulhar no congresso maligno da pornografia, do mau caratismo. Às vezes você trabalha em uma empresa que todo final de semana os seus amigos, eles se unem para ir para onde? Para as boates, para as farras, e ele sempre te convida e você nunca vai. Por que você não vai? A imunidade está boa, mas às vezes você está nesse ambiente e está dizendo: Deus, me tira, Deus, me tira daqui, Deus, me tira. Muitas vezes Deus não te tira. Muitas vezes Deus quer que você conviva com essa fofoqueira mesmo. Muitas vezes Deus quer que você conviva com esse obreiro mau caráter. Muitas vezes Deus quer que você conviva com eles, igual Deus quis que o Pedro convivesse com Judas. Deus quis que o Tomé convivesse com Judas. Deus quis ainda que quando eles precisassem de algum dinheiro, tinha que falar com Judas. Era Jesus querendo isso. Pastor, mas como Jesus faz isso? Grava. Quando Jesus não te tirar de ambientes ruins e hostis, ambientes dificultosos, perigosos, é porque nesse ambiente Ele vai te tornar imune ao que acontece lá. Se Jesus não te tirou dessa empresa cheia de prostitutas, é porque Deus está te dando graça para ser imune aí no meio deles. Se Jesus não te tirou desse quintal aonde é convidativo para pecar, é porque Ele vai te usar para santificar o quintal. Ele vai aumentar a tua imunidade. Ai, 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 quem tem coragem de receber o que Deus está mandando agora? Porque está vindo uma unção de impacto tão grande sobre a tua vida. Permita que eu profetize, que eu profetize. Você será o maior ganhador de almas da tua família. Permita que eu continue profetizando. Você vai ser o maior libertador dessa geração no teu bairro. Se alguém tem coragem de receber isso, que abre a boca e toma posse. Posse daquilo que Deus está enviando, daquilo que Deus está mandando. Quando Deus não te tira do ambiente, é porque Ele tem propósito. Ele tem propósito. Você lembra de Paulo? Paulo disse que tinha um espinho na sua carne. Ele também fala de um mensageiro de Satanás que lhe esbofeteava. E Paulo pediu a Deus que lhe desse uma trégua. Paulo pediu a Deus para que resolvesse a situação, para que ele não sofresse mais aquilo que ele estava sofrendo. Sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Não foi: eu mato teu inimigo em 7 dias. A resposta de Deus para Paulo não foi: pegue as suas malas, fuja do inimigo. A resposta de Deus para Paulo não foi: para o que você está fazendo. A resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. Era Deus dizendo: o problema eu não tiro, mas eu te dou graça para suportar. O problema eu não removo, mas eu te dou graça para suportar. Sabe o que Deus está dizendo? Se eu não tirar você do ambiente que você está, se eu não tirar essas pessoas do teu caminho, é porque eu vou te dar graça para suportar tudo isso. Oh! Recebe graça de Deus agora, quem veio receber. Sinta a graça de Deus agora. Se tem algum pentecostal me ouvindo e recebendo, a graça de Deus te toca agora e te enche. Abre a boca e glorifica e recebe essa graça de Deus, essa graça de Jesus. Agora preste bem atenção, pastor. Como que a gente faz para ter a nossa imunidade alta? Ou como a gente faz para ter imunidade baixa? Tem pessoas que você percebe que o estilo de vida dela já é convidativo para doenças. Tem pessoas que parece que elas procuram baixar a sua imunidade com seu próprio estilo de vida. Há uma série de fatores, um conjunto de fatores que vão ajudar você a elevar a sua imunidade. Como também existem comportamentos que baixam a sua imunidade. Você quer ver um? Comportamentos psicológicos, comportamentos errôneos, pensamentos negativos, pressentimentos de coisas ruins, pessimismo. Você pode perceber, geralmente o pessimista, ele não costuma ter saúde como a maioria das pessoas, porque exatamente o pessimismo é essa ideia de ficar fazendo previsões fracassadas, acaba interferindo em tudo. Interfere até no posicionamento do seu corpo. Interfere no seu olhar. Seu olhar não é vivo e nem convidativo. Seu olhar acaba não sendo agradável. Pastor, o que baixa a imunidade? Quando você não perdoa. Quando você tem um coração tomado de ódio, de angústia. Dr. Marcos Aurélio Dias da Silva, um médico brasileiro que escreveu um livro que se tornou um dos maiores best-sellers dessa nação. Ele escreveu um livro com o título Quem Ama Não Adoece. E ele disse que muitas vezes, na maioria dos casos, as pessoas cancerosas eram exatamente aquelas cheias de mágoa, de rancor, de ódio, ressentimento. Pessoas que teve relacionamentos que não foram resolvidos e ainda na sua mente o relacionamento está vivo, lhe incomodando, lhe perturbando. Filhos que não perdoaram pais cruéis. Pais que não perdoaram filhos, crentes na igreja que não perdoaram decepções que tiveram com seus pastores, com seus líderes, todos esses comportamentos negativos vai baixando a sua imunidade, vai te deixando fraco, vai te deixando vulnerável. A má alimentação, a falta de exercício físico, tudo isso também interfere na sua imunidade e acaba por baixar a sua imunidade. Pastor, e o que eleva a imunidade? Segundo alguns conselhos de alguns médicos, apesar que eu tenho consciência, eu não sou um médico, nem um profissional da saúde, eu estou trazendo aqui algumas coisas simples, simples, nada profundo, nada magnífico, mas eu sei que tudo que eu estou trazendo para você vai abençoar a sua vida em muitas áreas. Pastor, o que faz a imunidade crescer? Primeiro, alimentação de qualidade. Todos concordam com uma coisa: nós somos aquilo que comemos, aquilo que alimentamos. Você é aquilo que você come. O que é que você come? Só come lanche? Você só come o quê? Só toma refrigerante? Só come açúcar? Só come bolo? Olha para você, você é resultado disso. O que você alimenta? Você gosta de comida equilibrada? Está sempre cheio de vida, cheio de ânimo? Olha para você, você é resultado disso. Aquilo que você alimenta, os exercícios que você pratica, trazendo para o mundo espiritual. Qual é o exercício que aumenta a imunidade do crente? Esse que o Senhor falou, 92 dias subindo um monte, e vai subindo, subindo, sobe e desce. Qual é o exercício espiritual que aumenta a imunidade do crente? O exercício, aquele do evangelismo, quando você vai aos hospitais falar do amor de Jesus, quando você vai à casa de quem? Daquela irmã que desanimou e não apareceu mais no ensaio, aquela que desanimou e não veio mais nos cultos, aquela que estava no congresso do ano passado, esse ano não está mais. Quando você caminha em direção à casa dela para conversar com ela, sua imunidade começa a aumentar. Qual o exercício que aumenta a imunidade? É esse daqui, ó, ó. Quando os dois joelhos vão descendo, você quer aumentar mais ainda? Quer aumentar mais ainda? Quando você vai descendo o ombro, vai descendo o rosto, e a cara vai chegando no pó. O que aumenta a imunidade do crente é esse comportamento: o levantar das mãos que glorifica, o abrir da boca que celebra. O que aumenta a imunidade do crente é quando ele abre a boca e se rende adorando, não para que o homem veja, não para que o pastor veja, mas para que toque o coração do Criador. O que aumenta a imunidade é quando você abre a boca para pregar o evangelho. O que aumenta a imunidade é quando você abre a boca para profetizar, mesmo no vale de ossos secos. Você vai abrindo a boca, é Deus restaurando. Você vai abrindo a boca, é Deus curando. Meu Deus, já tem mulheres de pé recebendo ali, ó. Tem obreiros de pé recebendo aqui. Eu estou com ousadia, eu estou com autoridade para profetizar. Deus está aumentando a tua imunidade em um nível elevado. Ele está aumentando em um nível elevado. Sabe por quê? Porque você decidiu comer da palavra, se alimentar da palavra, se encher da palavra, viver na palavra, andar na palavra. Se tem alguém que me ouve e recebe, abre a boca e adore. Vá! Não adianta Satanás enviar o vírus, a igreja está imune, imune, imune. Oh! Perdeu Judas, perdeu o traidor, perdeu traidora, perdeu enganador, perdeu, a imunidade está alta, perdeu, a lealdade está alta, perdeu. Bispa, não adianta falar mal da tua liderança para aquela equipe, ali tem imunidade, ali tem imunidade. Não adianta falar mal desse líder, aqui tem imunidade. A falsidade cai, a deslealdade cai, a hipocrisia cai, mas a glória de Deus aumenta na igreja. Nós estamos vivendo dias difíceis. São dias difíceis. O diabo usa todas as estratégias que ele tem para atingir a igreja. Quantas pessoas que foram atingidas pela internet e pararam até de congregar, né? Quantas pessoas que foram atingidas, e o engraçado é que elas pararam de congregar e elas trazem vários argumentos que nunca convencem. Pastor, mas na igreja eu vi pecado. Aonde você leu na Bíblia que na igreja não teria pecado? Pastor, é que na igreja eu vi mentira, grandes coisas, desde os dias de Ananias e Safira, que tem esse negócio na igreja. Infelizmente, mesmo Deus matando aqueles para deixar de exemplo, tem outros que não aprenderam nada com a lição. Pastor, é que na igreja tem adultério, é fichinha. Na igreja de Paulo tinha incesto, lá na igreja de Coríntios. Pastor, a igreja com tanto problema, o que eu vou fazer num lugar desse? Ah, leia a Bíblia, porque o que me admira é Jesus. Jesus fundou a igreja. Há quase 2000 anos ele vê adultério na igreja, ele vê mentira na igreja, ele vê hipocrisia na igreja, ele vê até o que nós pastores não vemos na igreja, e ainda assim ele nunca deixou a igreja, ele nunca saiu da igreja. Todo culto ele vem, toda reunião ele vem, todo dia ele vem. Pode fazer 10 dias de congresso, ele vem nos 10. Pode fazer 50 dias de seminário, ele vem nos 50. Ei, pega na mão de alguém e diga: se Jesus não saiu da igreja, você vai sair para quê? Oh, eu tenho que profetizar: se Jesus está na igreja, permaneça nela. Se alguém cair, ele levanta. Se alguém fica fraco, ele fortalece. Se alguém peca, ele perdoa. Se alguém erra, ele corrige. Se alguém para, ele impulsiona. Eu tenho uma boa notícia, e eu paro agora: Jesus continua na igreja. Na igreja. Oh! Oh! Pega na mão do adorador que está ao teu lado. A glória vai começar a passar de um para o outro agora. Pega na mão, pega na mão, pega na mão. Recalai de canteproviacia. Anderecalebi de oriamandarossia. Recanderemanorrocoviaçou. Quem não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora. Quem quer ser renovado, seja renovado agora. Quem quer ser cheio, seja cheio agora. Quem quer ser usado, seja usado agora. Olha que coisa linda, linda. Deus está tomando até crianças. A glória está descendo. É hoje que Deus te levanta. É hoje que Deus aumenta a tua imunidade. O Judas não te seduz. O Judas não te engana. O Judas não te compra. Você não se vende. Ei, vai acontecer na tua vida igual aconteceu na vida dos 11. O traidor não terá sucesso. Recebe agora. Recebe agora. Eu vou te dar 2 minutos para glorificar agora. É 2 minutos. É 2 minutos. É 2 minutos. Desse guerreiro, levanta a mão dessa guerreira, recebe a glória de Deus agora. Deus, aumenta a imunidade da tua igreja agora. Pai, nós não precisamos sair desse mundo para ser crente. Só precisamos ter a imunidade em alta, para que Satanás e nenhum mundo venha nos seduzir e nem nos dominar. E o Senhor esta noite está aumentando a nossa imunidade. Nenhum vírus que o diabo enviar através de novelas, filmes, programas de televisão, doutrinação política, nada disso vai nos atingir, porque a nossa imunidade está alta, a nossa imunidade está firmada na tua palavra, no jejum, na oração e na consagração. É nisso que nós cremos e é isso que recebemos, Pai. E a tua igreja que se reúne aqui esta noite para receber, toca ela. A tua igreja que se reúne aqui para receber, enche ela. Senhor, aonde houver um crente, Pai, que não está dominado pela frieza espiritual, aonde há uma mulher que não está dominada pelo pecado, aonde há um homem que não está dominado pelas ideias do mundo, encha ele com a tua glória. Só quem veio receber, levanta as tuas mãos, abre a boca, seja cheio da glória de Deus. Agora! Dê um abraço nesse crente pentecostal que está ao teu lado. Dê um abraço nele e diga: não deixa a chama apagar. 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 Não deixa, não deixa. A chama da glória, a chama da santidade, a chama da intimidade, a chama do avivamento, a chama missionária, a chama do evangelismo, a chama da comunhão. Não deixa. Quem pode aplaudir a Jesus e glorificá-lo? Você pode dizer amém? Queridos, olhem para cá. Quem aqui sente que a imunidade espiritual está baixa? Está correndo riscos de desistir, de pecar, de fracassar, de deixar de ser obreiro? Quem quer receber uma oração especial, sai do lugar e vem à frente. Rápido, venha. Venha. Deus vai aumentar a sua imunidade espiritual. Venha. Labaraka lamashana. Erebe cantaramashana. Oh, glória, venha, 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 venha. Talvez já tenha até algum vírus na sua vida, algum vírus espiritual. Talvez já tenha o vírus da hipocrisia, talvez já está o vírus da heresia, que esse é o mais perigoso que existe, é o vírus da heresia, porque quando ele se infiltra, se transforma em uma apostasia. E o negócio fica grave. Mas qualquer vírus tem cura de Deus para a tua vida. Tem cura de Deus para a tua alma. Você vai pedir para Deus: Deus, aumenta a minha imunidade, porque eu não quero cair, eu quero permanecer de pé. Eu quero permanecer crente, eu quero permanecer firme. Eu quero permanecer cheio com a tua glória e cheio com a tua plenitude. Eu quero permanecer tomado pela sua unção e tomado pela sua glória. Eu quero permanecer do jeito que te agrada. Oh, glória. Fecha os teus olhos agora, Senhor Jesus. Aqui estão os teus filhos diante do teu altar, Pai. E só vieram aqui pessoas sinceras, sinceras. Pessoas que querem viver algo extraordinário da tua parte. Pessoas que querem viver algo sobrenatural, Senhor. Pessoas que não querem ceder para as tentações do diabo. Pessoas que não querem ceder às provocações do mundo. Pessoas que não querem ceder a nada que o diabo está trazendo. Estão aqui diante de ti. Estão aqui diante do teu altar. Estão aqui diante da tua glória. Senhor, visita essas pessoas agora que estão te clamando. Visita trazendo para a vida delas, Pai, agora, poder e autoridade. Senhor, essas pessoas vão andar de cabeça erguida nessa geração corrupta. Essas pessoas vão viver uma vida de santidade em meio ao mundo profano. Uma vida de lealdade, mesmo em meio a tanta deslealdade. Em meio a tantas traições e ingratidões, esses teus filhos vão viver o sobrenatural que vem da tua parte. Eu te peço que a tua glória venha sobre a vida deles como nunca antes. Que a tua unção toque a vida deles agora. Olha quantos estão te adorando aqui, Pai. Olha essa mulher que já levantou a mão e abriu a boca. Olha essa pessoa que já está chorando no teu altar. O Senhor não vai despedi-la vazia, eu sei disso. O Senhor não vai permitir que ela volte para a cadeira do mesmo jeito que veio. O espírito de depressão cai por terra. O Senhor visita agora com a tua glória. E aqueles que vieram para receber, que abram a boca, sejam renovados, restaurados e tocados agora, agora, agora. Abre a boca e comece a receber. Pega mesmo, recebe mesmo. Agora, 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 agora. Só quem está recebendo, abre a boca e adore a Deus. Só quem está sentindo a glória de Deus, erga as duas mãos e dê a maior glória da festa.